Caro presidente Renan Calheiros, renovo meus cumprimentos por seu aniversário. Minha palavra hoje deve ser em apoio à manifestação do senador Paulo Paim, também de pesar pelo falecimento do nosso ex-deputado Luiz Gusquem, ministro da Secretaria de Comunicações, juntamente com a presidenta Dilma Rousseff, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e centenas de companheiros, dirigentes, todos parlamentares do Partido dos Trabalhadores. Estivemos no sábado ali no velório, no cemitério do Cristo Redentor. E eu também estou, como fez o senador Paulo Paim, encaminhando à mesa o requerimento de pesar pelo falecimento do Luiz Gusquem. Mas ao final da tarde eu espero encaminhar este requerimento. Quero também dizer uma palavra a respeito dos esforços de paz no Oriente Médio e em especial na Síria. É muito importante que possam as nações como os Estados Unidos, a Rússia, a China, todos os países árabes, colaborarem para que na Síria possa haver o término daquela guerra que já causou a morte de mais de 100 mil pessoas. Quero aqui ressaltar as ponderações do professor Paulo Sérgio Pinheiro, que inclusive na Folha de São Paulo hoje e em O Globo, ressalta que, como responsável pela comissão da ONU que está examinando os crimes que têm sido cometidos ali na Síria, pelas diversas partes, de quão difícil é que possa a Síria caminhar em direção à paz, mas é muito importante que possam agora os Estados Unidos, a Rússia, a própria Síria, chegarem a um entendimento para que se mova no caminho não da guerra, mas sim dos entendimentos para a construção da paz. E para isso é muito importante que nas Américas nós tenhamos a preocupação de aperfeiçoar o nosso regime democrático, a realização das eleições e, levando em conta aquilo que está por ser apreciado por nós nesta semana, é que eu quero aqui fazer um outro pronunciamento sobre a transparência nas doações para as campanhas eleitorais. É patente a necessidade de o Congresso Nacional apresentar ao país leis que respondam aos anseios da população que está nas ruas, principalmente no tocante a uma reforma política e a uma reforma eleitoral. Todos os parlamentares sabemos que a realização de reformas de fundo nas áreas política e eleitoral poderão minimizar muitos dos problemas que agora enfrentamos na vida pública brasileira. Não obstante essa constatação, os deputados federais e senadores eleitos e no exercício dos cargos, não encontramos um consenso até agora para sequer iniciar um estudo substancial sobre os dois assuntos que desaguasse na produção de matérias legislativas que dessem maior sustentação e transparência à representação político-parlamentar. Como medida paliativa, a cada dois anos, como que ao se descobrir que haverá eleições gerais ou municipais, são confeccionados projetos de lei que procuram dar as respostas imediatas, no mais das vezes, não aos anseios do povo, mas aos interesses de grupos políticos que procuram estabelecer ou manter posições de supremacia no processo político partidário nacional. Essa situação vai ter que mudar um dia, se não conseguirmos fazer as mudanças de substância que a sociedade requer, alguém vai fazer por nós. O projeto de lei do Senado número 441 de 2012, chamado de Mini Reforma Eleitoral de 2013, que discutimos, cujo autor senador Romero Jucá, do PMDB, e o relator é o senador Valdir Raup, também do PMDB, insere-se na tentativa feita pela maioria do Senado de aprovar a matéria e enviá-la à Câmara dos Deputados a ponto de valer para as eleições de 2014. A proposta política de aprovar o texto da forma mais rápida possível tem uma intenção louvável, e nisso cumprimento o presidente da Casa e os líderes partidários, mas padece do germe nefasto da celeridade no trato das questões substantivas para o país. A rapidez em assuntos tão importantes dificulta sobremaneira que os parlamentares tomem pé das diversas nuances que se encontram, por vezes, nas entrelinhas dos textos legislativos e, principalmente, impede que a sociedade acompanhe o andamento das matérias legislativas e possa influenciar nas decisões que lhe dirão respeito mais que diretamente. A rapidez na tramitação das matérias legislativas, capitais para o país, sem a oitiva dos setores da sociedade, tira do Congresso Nacional a função básica de caixa de ressonância dos grupos sociais predominantes na nação. É bem esse o caso do projeto de lei 441 de 2012. É bom que se diga que não há qualquer garantia de que a Câmara dos Deputados vai se debruçar sobre a matéria proposta agora pelo Senado com a urgência que aqui estamos apostando. Aliás, a experiência conduz à previsão de a Casa de Representação Popular não acatará com facilidade a posição prevalente que seria concedida ao Senado como casa iniciadora em matéria de tal natureza que lhe propiciaria dar a última palavra sobre o texto a ser enviado à sanção presidencial. Durante a tramitação do PLS 441 de 2012 na CCJ, defendi, com base no texto PLS 264 de 2013 do senador Jorge Viana, do qual fui relator, a proposta de vedar a participação de pessoas jurídicas no financiamento de campanhas eleitorais. A experiência tem mostrado que o forte dessas contribuições é feito por empreiteiras, construtoras e pelas instituições do sistema financeiro, com possíveis consequências negativas para o país no pós-campanha eleitoral. Avalio que as pessoas jurídicas somente poderiam contribuir para o fundo partidário, o Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos, pois desta forma todos os partidos políticos seriam beneficiados com o aporte de recursos de acordo com a regra do artigo 41A da Lei 9.096 de 95. 5% do total do fundo partidário serão destacados para entrega em partes iguais a todos os partidos aptos que têm os seus estatutos registrados no Tribunal Superior Eleitoral e 95% do total do fundo partidário serão distribuídos a eles na proporção dos votos obtidos na última eleição geral para a Câmara dos Deputados. Também com o propósito de coibir o abuso do poder econômico no processo eleitoral, além da vedação à contribuição das pessoas jurídicas, considero muito importante que seja colocado um limite claro às contribuições das pessoas físicas que, na CCJ, propor ser de R$ 1.700. Este valor equivale a aproximadamente o limite de rendimentos isentos de tributação do imposto de renda da pessoa física. Note que é para cada um dos pleitos. No ano que vem, por exemplo, haverá 5 pleitos: deputado estadual, federal, senador, governador e presidente da República. Há outros pontos desta mini reforma eleitoral que poderiam e deveriam ser mais bem debatidos e, por consequência, alterados. Posso citar alguns dispositivos do projeto de lei que são merecedores de críticas, tais como o preceito que permite a utilização do fundo partidário para a quitação das multas eleitorais. O texto aprovado permite isso conforme a redação dada ao inciso 6º do artigo 44 da Lei 9.096 de 95 e artigo 6º, parágrafo 5º da Lei 9.504 de 1997, a Lei Orgânica dos Partidos Políticos e Lei das Eleições, respectivamente. A exclusão da solidariedade no pagamento de multas, o parágrafo 5º do artigo 6º da Lei 9.504 de 1997, preconiza que a solidariedade entre candidatos e partidos para o pagamento de multas não alcança outros partidos, mesmo quando integrantes de uma mesma coligação. E para não ir muito longe, a falta de fixação de um limite de gastos para os cargos em disputa mantém-se mesmo com a redação ao artigo 17-A da Lei 9.504, de 1995, a tese de que caberia à lei fixar até o dia 12 de junho de cada ano eleitoral o limite dos gastos de campanha. Inexistindo a lei, caberá a cada partido fixar o limite de gastos, comunicando à Justiça Eleitoral, que dará essas informações ampla publicidade. Ou seja, fica mantido o enquadramento atual. Agora, o ponto que apresento, juntamente com o senador Pedro Taques, do Estado do Mato Grosso, do PDT, para especial análise do plenário, é o que trata da transparência das doações para as campanhas eleitorais. Nós disponibilizamos para avaliação do plenário do Senado Federal a emenda número 10 ao substitutivo do PLS 441 de 2002, aprovado na CCJ.